Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra sua Bíblia então em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Esse vai ser o nosso texto inicial, nosso texto base. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. O texto sagrado diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Meu Deus, pedimos graça e favor, que a tua palavra alcance não só a razão, mas o coração. E oramos, ó Deus, que enquanto a tua palavra é exposta, teu Espírito haja nesse lugar, trazendo não só compreensão da tua palavra, trazendo restauração, trazendo cura, cumprindo o teu propósito para esse tempo e essa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto fala, querido, de dois assuntos que estão muito interligados. É os assuntos de fé e família. E diz: se alguém não cuida dos seus, negou a fé. O que ele está dizendo? Que família está tão entrelaçado com a nossa fé. Quando eu falo de fé, eu me refiro à relação com Deus, não só acreditar para que algo bom aconteça. Esses dois assuntos estão tão interligados que se alguém fere um deles, que é a família, inevitavelmente está ferindo também o outro, que é a fé. Quando ele começa falando de cuidado, se alguém não tem cuidado dos seus, ele está falando inicialmente de cuidado material, financeiro. Porque o contexto do capítulo é sobre o cuidado com as viúvas. Paulo diz a Timóteo: honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Ele não está com isso querendo dizer que algumas viúvas o marido não morreu direito. Quando ele diz as que são verdadeiramente viúvas, ele está dizendo aquelas que não têm arrimo de família. Ele está dizendo porque aquelas viúvas que têm filhos, e diz os filhos devem aprender a recompensar os seus progenitores, porque isso é agradável diante de Deus. Então, a ideia de cuidado aqui é botar comida na mesa, é vestir o corpo, é dar um teto sobre a cabeça, é cuidado material. Mas quando você olha de uma maneira mais abrangente a ideia de cuidado na Bíblia, ela não se limita ao cuidado material. A gente pode incluir a ideia de cuidado emocional. Um exemplo que eu cito é quando Jesus, já com 30 anos de idade, homem feito, adulto, vem ao Jordão para ser batizado por João Batista, e o Pai Celeste declara em voz audível: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele não estava dizendo: gente, esse é o Messias, acredite nele. Não era uma mera recomendação do ministério, era uma manifestação de apreço. Eu digo que isso é cuidado emocional. Se o Pai Celeste entende que Jesus, depois de adulto, e não só formado, homem feito, mas alguém de uma estabilidade emocional melhor do que a nossa, precisa de palavras de afirmação, a pergunta a ser feita é: o que nossos filhos, com a personalidade e o caráter em desenvolvimento, não precisam? Declarar amor, querido, por exemplo, não é uma atitude de produzir mera informação. Eu me lembro de um dos primeiros grupos de casais que eu ministrei há quase 20 anos atrás. Nós entramos nesse assunto da importância de declarar carinho, apreço, e uma pessoa disse assim: olha, eu quando casei falei para minha esposa: eu amo você e o dia que isso mudar eu te aviso. A maioria de nós riu, como alguns de vocês, porque nós achamos que era brincadeira. Mas a risada acabou quando a gente percebeu que era verdade. Na cabeça daquele cidadão, daquele Dom Juan, né? Declaração de amor é uma informação. Então, o dia que mudar, eu aviso, não preciso ficar repetindo. Mas cuidado emocional, querido, envolve, não é alimentar uma informação, mas sim os sentimentos. A gente pode ir além disso e falar de cuidado espiritual. Em 1 Timóteo, no capítulo 3... ele diz assim: olha, quem almeja o episcopado, quem deseja ser bispo, excelente coisa almeja. Mas ele diz: convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha os seus filhos em sujeição, né? E diz: porque quem não sabe governar a própria casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Ele relaciona as palavras governo e cuidado, não só dentro de casa, mas também com a igreja. Em outras palavras, o camarada não pode ser pastor dos outros se não for pastor primeiro da sua própria casa. Há um cuidado espiritual, há um pastoreio, há um cuidado, né, espiritual que deve ser exercido sobre a casa. Então, eu quero que você leia essa afirmação, incluindo nela todos os ângulos e abordagem de cuidado. Mas reconheça aqui comigo um fato, que a negligência de tocar a família da maneira como Deus espera que a gente faça, ela não vai criar para nós só um problema relacional dentro de casa. O que está em jogo não é só uma qualidade de vida emocional melhor. Não é apenas ter paz e harmonia, um pouco de alegria em casa. A maneira como nós vivemos família, ela afeta a nossa própria relação com Deus. Em 1 Pedro 3,7, a Bíblia diz o seguinte: maridos, tratem as vossas esposas com honra. O texto diz assim: para que não sejam interrompidas as vossas orações. Ele não está só dizendo, olha, porque as coisas vão ficar bem melhor para você se você tratá-la melhor. Mas ele está dizendo, se você não fizer isso, suas orações vão ser interrompidas. Ou seja, a sua relação na horizontal pode bagunçar a relação na vertical. E Pedro não é o único a falar sobre esse assunto, as orações sendo afetadas. Em Malaquias 2,13, Deus diz, vocês cobrem o meu altar com choro, com gemidos, com lágrimas, e diz, eu, porém, não vos ouço. Irmão, Deus que diz, invoque-me, que te responderei, está dizendo, pode orar e chorar, espernear, que eu não vou te atender. Malaquias 2,14, versículo seguinte, começa com a pergunta, e vocês questionam, por quê? Deus diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Em outras palavras, Deus está dizendo, camarada, você não respeita nem a aliança do matrimônio. Não consegue ser fiel à sua esposa. Agora vem chorar no pé do altar, esperando que eu te atenda. É ruim que eu vou te atender. Basicamente é isso que Deus está dizendo. Porque quando eu e você ferimos a estrutura familiar, nós estamos ferindo e comprometendo a relação com Deus. A maneira que vivemos família, querido, afeta o ambiente de espiritualidade que nós vivemos. Malaquias 4:2. Uma profecia sobre Jesus. Ele virá como o sol da justiça, trazendo a cura em suas asas. Cura para quê? Será que estava falando só do ministério de cura física de Jesus? É mais do que isso. A Bíblia diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Só para que todo mundo seja feliz? Não. Ele diz, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Porque o estado das nossas famílias determina se vamos viver bênção ou maldição. Eu comecei a perceber e entender que ele tem muito crente tentando fazer essa dicotomia, essa separação. O cara vai lá, chuta a família, vem para a igreja, ergue a mão, adorar a Deus, como se uma coisa não tivesse a ver com a outra. Mas a Bíblia diz, você está falhando lá, isso vai te afetar do lado de cá. Esses dois assuntos não se separam. Eu confesso que, embora eu nasci e cresci no lar cristão, aprendi muito sobre família, desde que eu me entendo por gente, demorou para eu entender a verdadeira importância da família. Eu já sabia desde criança que, embora a salvação seja individual, ninguém vai questionar isso, o projeto de Deus é familiar. Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo, cara, o que eu vou fazer em você, na sua linhagem, sua família, vai transbordar para todas as outras famílias. Deus pensa em termos de família. Quando ele oferece salvação para Noé, não é só para Noé e a sua casa. Quando ele oferece livramento para Ló, não é só para Ló, é para Ló e a sua casa. No livro de Atos, por duas vezes, nós vemos a frase sobre crer no Senhor e ser salvo, não só quem está crendo, mas também a sua casa. O projeto de Deus é familiar. Aliás, Deus parece proteger a família com unhas e dentes, porque ele estabeleceu mandamentos, eu gosto de chamá-los de mandamentos familiares. São regras e leis que ele estabeleceu para o funcionamento da família. Marido, ame a sua esposa. Esposa, submeta-se ao seu marido. Filhos, honrem aos seus pais. Pais, não irritem seus filhos e criem os seus filhos na admoestação do Senhor. A Bíblia está cheia de ordens a respeito de como a gente deve se conduzir dentro da família. Embora seja uma obrigação que nós temos a ser cumprida, quando eu e você obedecemos os mandamentos familiares, a gente vai descobrir que tem bênção diferenciada. Paulo escreve aos Efésios, uma das igrejas dos gentios, no Novo Testamento, na Nova Aliança, e diz, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mas se tudo te vá bem, quer prosperar, honre seus pais. Quer viver mais, honre seus pais. Porque a maneira como eu e você decidimos obedecer a Deus no quesito desses mandamentos pode nos levar a uma bênção diferenciada. Deus não vai olhar para mim e para você e dizer, não fez mais do que obrigação. E diz, se você me obedecer nesse assunto de família, eu te abençoo acima da média. Por outro lado, quando quebramos os mesmos mandamentos familiares, o juízo também parece ser diferenciado. Provérbios diz, o que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagasse-lhe a sua lâmpada nas mais densas trevas. Então Deus está dizendo, esse negócio eu levo tão a sério, é tão importante. Se você tratar direito, bênção especial, se bagunçar o coreto, juízo diferenciado. Quando a gente olha nessa perspectiva, que ele desiste temor no coração. Eu sei que a família é algo importante, mas durante muito tempo, até porque quando você lê a Bíblia, você vai descobrir que Deus também não limita a bênção ao indivíduo, ele estende para a família. Salmo 128, de 1 a 4. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás, tudo te irá bem. Mas aí ele não para só em ser feliz e as coisas acontecerem do jeito que a gente espera, ou melhor ainda. Ele diz, tua mulher será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à volta da tua mesa. Então ele encerra no versículo 4 a ideia dizendo, eis que assim, desse jeito, será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor não vai ser abençoado apenas como indivíduo, vai ter bênção sobre a casa dele. Mas eu pensava, não, a razão pela qual Deus abençoa a família é porque ela é importante para mim. Eu sempre pensei assim. Então, quando ele abençoa aqueles que são importantes para mim, por tabela, indiretamente, está me deixando feliz. Eu digo às pessoas, quer conhecer minha simpatia? Trate bem minha mulher e meus filhos. Quer conhecer minha antipatia ou lado ainda não tratado da minha alma? Mexa com eles. Então, se isso para mim era uma coisa tão lógica, eu dizia, bom, Deus abençoa isso para me deixar feliz. Não, querido. Deus não abençoa a família só porque ela é importante para a gente. Vai muito além disso. Deus decidiu abençoar a família porque ela é importante para Ele. Não apenas porque Ele criou e quer dar manutenção ao que criou. Mas a essência do que eu quero te apresentar hoje pela palavra de Deus é que a família é parte de um sistema de valores que Deus instituiu e usa a fim de se revelar a nós. Basta você começar a observar ao longo da Bíblia que Deus se revela através de figuras familiares. Esse é o primeiro ponto do que eu quero explorar aqui. Você pode repetir isso comigo? Diga, Deus se revela através de figuras familiares. Quando Deus quis falar a respeito do seu amor, ele apelou para quê? Amor de mãe. Isaías 49, 15. Pode a mãe que amamenta seu filho esquecer-se da criança que mama? Pergunto com a resposta implícita, lógico que é não. Mas ainda que essa se esqueça, é raro, mas de vez em quando vai ter uma ou outra mãe desnaturada. Deus diz, ainda que essa se esqueça, eu não me esquecerei de vós. Deus pega o mais sagrado, mais intenso e sacrificial nível de amor que o ser humano conhece. Para dizer, quando esse amor encontra seu limite, o meu vai além. Eu digo para meus filhos, eu falo para eles, eu amo vocês. Eu digo para eles, eu morreria por vocês, levaria uma bala por vocês. Só não consigo fazer o que a mãe de vocês faz. Porque mãe, irmão, é um nível de doação e entrega além da nossa capacidade de compreensão. Eu lembro do início da igreja, um dia voltamos para casa, que ele tirou o Israel do carro, cerca de 10 anos atrás, devia ter seus 7 anos de idade, quase 8. E ela está subindo, carregando o menino no colo, dormindo, para levá-lo para andar de cima, no sobrado que a gente morava. Quando eu vi ela subindo na escada com o menino no colo, eu falei, meu amor, você está louca? Você vai acabar com suas costas fazendo isso. Eu lembro que ela sorriu, falou, você vai me ajudar? Eu falei, claro que sim. Acorda aí, seu folgado. Desce, vai andando. Irmão, é nunca, nunca que a gente vai conseguir esse nível de sacrifício que a mãe faz. Já viu mãe em restaurante, irmão? Eu fico pensando, tem hora, deve ser uma espécie de polvo, né? Porque ela acha que deve ter um monte de braço, um cuida da criança, chacoalha, outro come, faz não sei o quê. Irmão, se deixar o pai, já bota numa cadeira só, metade pendurado para um lado, metade para outra, e diz, dorme aí desse jeito mesmo. A gente não tem essa mesma disposição, não é nem disposição, é essa visão de entrega e sacrifício. Mas Deus, na hora de revelar o amor, ele mexe exatamente com a figura certa. Mas quando ele vai falar de provisão e cuidado, ele não mexe com a mãe. Ele mexe com a figura do pai, porque sobre o pai pesa essa responsabilidade. Ele diz, qual de vocês é o pai que se o filho pedir pão vai lhe dar uma pedra? Hoje eu me segurei bastante, porque minha mãe estava aqui no culto anterior, mas toda vez que eu toco nesse assunto eu lembro de um episódio lá em casa. Domingo era o dia da gente passar fome. Eu e meus irmãos, a gente como filhos de pastores, a gente ia para a igreja bem cedo. Saia cedo de casa, pegar vários ônibus, tinha que pegar a escola bíblica dominical, depois era o culto, papai ia atender todo mundo, a gente era dos últimos, sair da igreja, depois mais 2, 3 ônibus para casa. Irmão, a gente chegava já tarde, e nem sempre mamãe tinha conseguido adiantar o almoço, na noite anterior. Às vezes ela ainda ia começar do zero. Eu lembro de um dia desses, a gente já desesperado, meu irmão mais velho, Adriano, em nome do Sindicato dos Filhos Esfomeados, chega como um representante, diz, mãe, pelo amor de Deus, o estômago já está nas costas, não dá para esperar. Mamãe diz, abre lá o armário, pega ali um pedaço de pão, então. Mas naquela época, irmão, a gente comprava o pão no mercado ou na padaria, ele vinha num saco de papel. Isso significava que no dia seguinte ele estaria duro. Hoje em dia, no saco plástico, fica murcho, mas pelo menos ainda dá para comer. Meu irmão abre o armário, pega um saco de papel, e eu e o mais novo Paulo corremos, sentamos à mesa. Eu lembro que ele tirou um pedaço de pão de dentro, e ele começa a bater na mesa. Pó, pó. Eu lembro que ele ficou olhando para aquilo, bate, O barulho ainda está na minha memória e diz: qual é o filho que pedindo ao pai pão e se lhe dará uma pedra? Hoje evitei falar na frente da minha mãe, porque sempre que eu conto isso, ela quer se explicar. Um dia ela chegou a levantar aqui, eu não sabia, para explicar para todo mundo. Mas salvo essa exceção lá em casa. Salvo essa exceção, Duque, que alguém vai contar para ela de qualquer forma. Irmão, hoje eu estou me divertindo. No primeiro culto, minha sogra estava sentada aqui. Você não sabe, eu falei tudo o que eu queria a respeito de sogra. Ela não podia se defender. Mas Deus está usando figuras a respeito da relação entre os pais e os filhos para se revelar. Em Hebreus 12, ele mexe num outro assunto que talvez a gente não goste tanto. É melhor falar do amor da mãe, cuidar do pai. Mas Deus mexe num assunto de disciplina. Ele diz: se vocês estão sem disciplina, então não são filhos, são bastardos. Porque o pai corrige o filho a quem ama. Você vai olhando todos os ângulos da relação, né, pai e filho. Deus está explorando isso a fim de se revelar. Aí você mexe para o assunto do homem e a mulher. Efésios capítulo 5, a Bíblia diz: marido, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, submetam-se aos seus maridos como a igreja faz a Cristo. Aí de repente Paulo diz assim: eu vos digo que grande é esse mistério. Ele pega esse paralelo da relação de Cristo com a igreja e do homem e a mulher. Diz: gente, o mistério aqui é grande. Ele está dizendo, tem coisa importante, tem coisa séria por trás disso. Por exemplo, Cantares também é uma alegoria profética a respeito do relacionamento entre Cristo e a igreja. A gente pode ir para Isaías 62, 15. Como o noivo se regozija da noiva. Pensa no rapaz feliz, é o tal do noivo. Eu fiz centenas de casamentos nas últimas duas décadas. Só Deus sabe quantos. Pensa num cara feliz, é aquele que está casando. Deus diz: como o noivo se regozija da noiva, assim de ti se regozija o Senhor, ó Israel. Essas figuras familiares estão ao longo de toda a Bíblia e Deus está usando isso a fim de se revelar. Quando ele começou a me fazer perceber isso, ele me fez lembrar de uma história, de um episódio único lá em casa. Eu morava na época em Guarapuava, aqui no interior do Paraná, e faríamos uma viagem para Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, de carro, 700 quilômetros. A gente estava indo para visitar os meus sogros. Então, além desse clima tenso de ir para a casa da sogra, eu já estava imaginando. Gente, deixa eu explicar, eu já falei isso antes, mas minha sogra não só me autoriza a brincar e fazer piada, como ela dá ideia. Eu falo para ela: você é o sonho de todo genro. Um dia eu apresentei ela aqui na igreja, falei: gente, essa é minha melhor sogra. Ela levantou sorrindo, como se tivesse outra, né? Aí, eu brincando, falei: eu sou aquele tipo de genro que anda com a foto da sogra na carteira. Acho que lembrei de uma propaganda em Bratel, antiga, e brinquei. No final do culto, vem minha sogra, uma comitiva de irmãos, aquele grupo enorme. Nós queremos ver a foto. É lógico que era só brincadeira, eu tentando escapar. Falei: vocês estão duvidando do pastor? Alguém falou: não, do genro. Eu falei: como é que eu saio dessa? Abri a carteira, olhei, aquele dia tinha uma nota de 50 dentro. Peguei a onça, mostrei para todo mundo. Você acredita? Minha sogra ria, ela dizia: ai, Lu, você é demais. É você que é, deixa eu pisar em você, ainda agradece. Falei: é o sonho de todo genro. Então, se você não tem permissão, irmão, não se arrisque, tá? Porque pode ser perigoso. Apesar que, mesmo com a bênção da minha sogra, às vezes a Kelly é que não gostava. Um dia eu falei para ela: amor, você tem que entender que eu vou brincar só com a minha sogra, nunca com a sua. Aí ficou tudo certo. Mas vamos voltar aqui. A gente ia fazer essa viagem para visitar a família e eu já estava pensando, 700 quilômetros de carro. Eu já tinha calculado, sabia o que dava mais ou menos. Seria em torno de 9 horas de viagem. Irmão, Israel tinha uns 4 anos de idade. Ali estava perto de um aninho. Então, assim, a interação dela era menor, tirando ali o choro para mamar, trocar de fralda, coisa do gênero, não era tanto. Mas o Israel, com 4 anos, irmão, eu sabia que ele ia fazer centenas de vezes aquela mesma pergunta que os filhos pequenos fazem quando viajam. Pai, está chegando? Pai, quanto tempo falta? Pai, está longe? Eu não sei você, mas eu odeio aquele jumento do desenho do Shrek. Ele me tira do sério. Mas eu pensei: não, ele é criança, eu tenho que entender, quem tem que ser maduro sou eu. Decidi estocar toda a paciência possível, vou lidar bem. Irmão, e eu fui bem, só que minha paciência durou 8 horas. E a viagem durou 9. Quando faltava mais ou menos 1 hora, eu não aguentava mais. De repente ele: papai, quanto tempo falta? Aquele negócio me bateu lá dentro. Eu segurei, me controlei, botei um sorriso fingido no rosto. Olhei para ele, sorri, falei: falta 1 hora, meu filho. Aí ele olhou para mim e falou: obrigado, papai. Quando ele falou obrigado, papai, eu perdi a paciência. Eu tenho vergonha de contar isso, mas eu perdi mesmo. Soltei os cachorros para cima do menino. Falei, obrigado por quê, piá? Ele já assustou com a minha reação. Ele disse, por que você me disse quanto tempo falta? Falei, e por acaso você entende de tempo? Você tem 4 anos de idade, você não tem relógio, você não sabe marcar tempo. Você sabe quanto é uma hora? Não. Então, obrigado por quê? Nessa altura do campeonato, o menino está assustado, o pai enlouqueceu. Todo homem de Deus sabe que errou, irmão, não só pelo testemunho do Espírito Santo e a consciência, mas pelo jeito que a mulher olha. Dona Kelly já não está mais me olhando com cara de meu herói. Pensei, baguncei tudo. Mas queria estar aqui dizendo, irmão, que eu me arrependi profundamente. Não, foi só parcialmente. Porque ficou um silêncio constrangedor no carro, mas lá dentro de mim alguma coisa dizia, pelo menos você vai ter um pouco de paz. Mas no meio daquela paz, da pergunta criança, faltou a paz emocional, estava chato o negócio. E eu comecei a orar, falei, Deus, talvez eu tenha errado. Sabe quando você está? Talvez eu tenha errado. E talvez eu precise da sua ajuda para arrumar esse negócio. Aí de repente o Israel rompeu o silêncio e falou, pai, fala sério. Eu sei que eu não tenho relógio, eu sei que eu não entendo de hora, que eu não sei marcar o tempo. Ele falou para mim, mas você é inteligente. E o duro quando fala assim, é que se não fizer o que vai falar, é porque não é inteligente. Ele disse, se você quiser, você me arruma um outro jeito de explicar o tempo, que não seja pelo relógio. Kelly começa a rir na hora, mas ri, me olhando com a cara de, quero ver você sair dessa agora. Irmão, fico pensando, a gente só sabe controlar o tempo pelo relógio. Que outro marcador a gente tem ou usa? Qual a maneira de explicar o tempo para uma criança que não entende a minha linguagem do tempo? Pensei, eu tenho que entrar no mundinho dele, na cabeça dele, no universo dele, tenho que achar uma referência aí dentro. Enquanto estou pensando nisso, me veio uma ideia, e eu acho que Deus me socorreu. Meus filhos, não diferentes dos outros, quem não está com o filho pequeno e já passou por isso sabe, eles têm a capacidade de assistir também centenas de vezes os mesmos desenhos. Irmão, assim, meus filhos, eles assistiam muito os mesmos desenhos. Eu louvo a Deus pelo ministério Crianças Diante do Trono. Mas teve uma época da minha vida que eu não aguentava mais ouvir na palavra Valadão, mas não aguentava. Era minha mulher ouvindo as mãos de um lado, meus filhos desenhando do outro. Era difícil. Nessa hora eu me lembrei desse episódio. A Alice, então, ela dizia, pai, põe aquele desenho tal. Eu dizia, mas filha, você já sabe de cor, mas é legal. Eu dizia, mas você já repete as frases antes. Dizia, mas é legal. Eu tinha vontade de dizer, legal para você, para mim não é. Mas... eu lembrei disso, falei, filho, sabe aquele desenho tal que você gosta, que era do momento? Sei, papai. Falei, imagina que você está assistindo o filme, e você chega mais ou menos naquela parte que acontece isso. Aquele já se tocou para onde eu ia, ela me olha, menos, tipo, você foi muito longe. Falei, onde acontece isso? Ela também sabia de qual. Ela falou, aí tá bom. Ele, sei, papai. Eu falei, daí até terminar o desenho, é o tempo que falta para chegar na casa da sua avó. Pensa no menino que abriu um sorriso. Valeu, pai. Eu sabia que você ia achar um jeito de me explicar o tempo sem ser pelo relógio. Ele está todo feliz. Eu olho para o lado, Dona Kelly, sorrindo, com cara de meu herói de novo. Falei, meu Deus, consegui arrumar tudo. E ainda vou ter paz. Irmão, não deu 10 minutos, ele só mudou a pergunta. Pai, que parte do desenho está agora? Eu tinha que assistir com um olho na estrada e o outro assistindo o desenho, porque, irmão, tempo real. Não adianta driblar a criançada. Tinha que ser em tempo real, agora é isso, agora é aquilo. Quando eu peguei um acesso secundário que estava dentro da cidade, ele já fazia um tempo que não perguntava, falou, pai, e agora? Aí eu fiz um drama, as crianças gostam disso. Falei, filho, não está passando nada, a tela está escura. Ué, você quebrou o videocassete? Aí eu falei, não, acho que não quebrou não, filho, porque agora está mexendo aqui, está subindo umas letrinhas. Quando eu falei, está subindo umas letrinhas brancas, eu falei, irmão, pensa na festa que esse piá fez. Eba, chegamos! Porque na ampulheta emocional, imaginária dele, as letrinhas subindo, é o finzinho do desenho, são os últimos grãozinhos de areia caindo, deu o tempo. Então ele fez a festa. O Espírito Santo me questionou, você lembra desse episódio? Eu falei, nunca vou esquecer. Ele disse, você lembra como você teve que entrar na cabecinha do seu filho, no mundinho, no universo dele, a fim de poder usar a linguagem dele, porque ele não entendia a sua? Eu falei, lembro. E o Senhor falou ao meu coração, eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. A Bíblia diz que os caminhos e pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. A gente não consegue acompanhar a mente, a lógica, o raciocínio de Deus, a menos que ele use muito bem as figuras que nós temos, a fim de poder se comunicar. Mas o que o Senhor falou ao meu coração aquele dia foi: a diferença entre o que você fez com seu filho e o que eu faço com vocês é que você improvisou de última hora. Eu planejei. Deus é um Deus onisciente, querido. Deus é um Deus presciente. Nada pega ele de surpresa. A Bíblia fala muito do seu plano, do seu propósito, do seu bem, porque alguém que sabe o que vai acontecer se antecipa. Outro dia alguém falou: pastor, mas o senhor crê mesmo que Deus sabia que o homem ia pecar e ainda assim fez e criou e colocou o homem lá no jardim? Falei: querido, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, que foi antes de criar o homem, ele já preparou o conserto de tudo isso. Nada pega ele de surpresa. Então Deus decidiu, querido, que iria se revelar a mim e a você através de figuras familiares. A pergunta é: por quê? Só porque ele criou essa estrutura familiar para mim e para você viver aqui na Terra? Eu creio que é mais do que isso. É porque o próprio Deus, antes de criar o homem para viver em família, ele já vivia como família. A Bíblia fala da família de Deus. Efésios 2,19: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quantos são membros da família de Deus? Diga amém. Efésios 3,14 e 15, Paulo diz: por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Ele fala de uma família, fala de filhos que têm o seu nome, hoje a gente diria o sobrenome. Eu sempre imaginava essa família de Deus como fosse um sobrado. A filharada correndo, pulando, brincando, se divertindo, andar de baixo, a crentaiada que está aqui na terra. A filharada pulando, correndo, brincando, se divertindo, andar de cima, os que já foram lá para a glória. E na minha cabeça a imagem da família de Deus era isso: Deus o paizão da grande família e nós a filharada contente. Mas o Senhor falou ao meu coração, há 11 anos atrás, quando ele começou a lidar com isso, ele disse: quando foi que você formou sua família? Eu tinha a resposta na ponta da língua, eu falei: no dia 3 de novembro, de 1995, uma sexta-feira à noite. Acredito que lá, pelas 9h30 da noite, eu entrei na aliança do matrimônio com a minha esposa. Ao final da cerimônia, né, fiz os votos para com ela. E se cumpriu a tua palavra que diz: deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Falei: nesse dia formei minha família. Veio um novo questionamento no meu espírito: e os filhos? Falei: os filhos vieram depois. Israel veio quase 3 anos depois do casamento, Alissa quase 3 anos depois de Israel. Então o questionamento era: você não formou a sua família quando os filhos nasceram? Eu falei: claro que não, formei bem antes. Os filhos nasceram depois, como um aumento da família que eu já tinha formado. Aliás, essa é a ordem no plano de Deus. Primeiro a gente forma a família pela união do casamento, e depois, debaixo da bênção, proteção e cobertura do casamento, a gente gera os filhos. Tem muita gente hoje mesmo dentro da igreja pegando o caminho inverso. Gera filho e depois quer consertar e estabelecer a família. Graças a Deus, irmão, existe misericórdia e restauração para quem errou e quer consertar. Mas há um plano, há um padrão que nós deveríamos dar atenção. E quero fazer um apelo em especial aos solteiros que levem isso em conta, em nome de Jesus. O Senhor disse: então você não formou a sua família quando nasceram os filhos? Não, os filhos nasceram porque a família já existia. Depois de eu ter dito isso, ele falou: se você pensa assim da sua família, por que é que você pensa diferente da minha família? Porque na minha cabeça, querido, Deus só passou a ter uma família quando ele criou o homem. Eu nunca imaginei uma família antes da criação do homem. Mas a verdade é que o mistério bíblico da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é o mais perfeito modelo do que deveria ser uma família. A maneira como cada um trata o outro com apreciação, amor e promoção o tempo todo. Distribuição de papéis, tarefas e responsabilidades. A interação, que é o trabalho conjunto, com cada um fazendo a sua parte, mas junto todo mundo fazendo o todo. Quando você olha, irmão, é o mais perfeito modelo do que deveria ser uma família. Quando Deus criou o homem para que ocupasse esse lugar de filho na família, ele não passou a ter a família naquele momento. Ele apenas decidiu pelo aumento da família quando nos criou. Mas a família já existia. É impossível, querido, você olhar com coerência para o que a palavra de Deus diz e não tratar isso da forma correta. Só que quando a gente pensa na família de Deus, nessa família celestial, muitas vezes a gente está tentando entender a família de lá a partir da de cá. Isso faz com que haja um questionamento comum quando a gente fala da Trindade como família. Eu tenho um amigo que ele teve uma experiência com Deus, uma visão de Deus, e explicou para ele essa questão da Trindade como família. Ele, na hora, reagiu com uma pergunta que eu já vi muita gente fazer quando eu comecei a pregar isso. Então, se Deus é o Pai, e Jesus é o Filho, o Espírito Santo é a Mãe, as mulheres parecem gostar da ideia, os homens quase abominam, heresia. A verdade, querido, é que não tem lugar nenhum da Bíblia que se refira ao Espírito Santo como Mãe. Então, eu prefiro, obviamente, não fazê-lo. Mas eu creio que o nosso erro é tentar entender a família celestial a partir da terrena. A família divina a partir da humana. Porque nós temos elementos na estrutura dessa família que não correspondem com como as coisas funcionam no céu. Por exemplo, Jesus disse que no céu não se casa nem se dá em casamento, serão como os anjos. Ou seja, recado aos solteiros, quer casar tem que ser aqui, deixa para lá não. Paulo escreve aos Gálatas e diz, em Cristo não há homem nem mulher. Ele não estava acabando com a definição de gênero. Mas ele está dizendo que no plano espiritual, isso não tem distinção nenhuma. Isso é prefeito de reprodução aqui na Terra. Então não adianta a gente tentar olhar e procurar isso lá. Mas eu costumo dizer, a família aqui na Terra é uma réplica incompleta, imperfeita da família de lá. Se em vez de tentar só entender a de lá, a partir daqui, você fizer o caminho inverso, e a partir da família divina você observar a família humana, você vai perceber que a mãe, na família terrena, ela tem funções similares às que o Espírito Santo tem na família eterna. Quem é responsável pela gestação da vida na família terrena? A mãe. Quem é responsável pela gestação da vida na família eterna? O Espírito Santo. Desde a criação, pairando sobre a face das águas, até o momento da anunciação do anjo Gabriel a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Quem é o responsável, quem é a fonte de consolo na família terrena? A mãe. Meus filhos, desde pequenos, já choravam chamando a mãe. Mãe! Quem é o responsável por ser a fonte de consolo na família eterna? Jesus chamou o Espírito Santo de o Consolador. Aliás, é interessante esse negócio, irmão, porque o pai nem de longe sabe confortar como a mãe dentro da estrutura familiar. Lembro quando Israel era bem novinho, um dia ele caiu. Se machucou, corri para atender. Na hora que corri para atender, ele me deu um drible. Escapou de mim e correu para o colo da Kelly. Eu fiquei todo sentido. Que os pais, às vezes, são mais imaturos que os filhos. Aí está lá ele no colo da mãe, eu estou rodeando. Falei, está certo isso aí não, poxa. Qual que é? Eu que vi primeiro, eu corri atender. Eu que me voluntariei, ele me drible e corre para você. Minha esposa, quem conhece ela de perto, sabe que é uma criatura assim, muito meiga, muito doce. Mas naquele dia ela exagerou no sarcasmo, no cinismo. Ela olhou para mim e disse, por que será? E ela me fez comparar dois episódios onde ela ofereceu consolo e onde eu tive que fazer isso. E obviamente era gritante. E vou contar isso nas duas perspectivas. Uma na versão e na perspectiva masculina e a outra na feminina. Antes de contar da perspectiva masculina, eu quero perguntar, quantos de vocês conhecem as histórias de Seu Lunga? Alguém aqui conhece? Gente, pouca influência nordestina aqui. Seu Lunga viveu por muitos anos em Juazeiro do Norte, lá no estado do Ceará. Morreu, se não me engano, em novembro de 2014. Mas ainda vivo já tinha virado uma lenda. Virou literatura de cordel no Nordeste. E as histórias deles, a gente se diverte, eu particularmente bastante, porque ele é a encarnação, a personificação da intolerância. Pensa num cara que a filosofia de vida era toda pergunta idiota, merece uma resposta ainda mais idiota. Então a gente já não sabe mais o que Lunga falou, porque foram aumentando, mas eu já ri de muita dessas histórias. Diz que uma vez a mulher pergunta, Lunga, quer leite? Ele diz, quero. Ela diz, leva no copo. Ele diz, não, joga no chão e puxa no rodo. Ele diz, não vai ser no copo, ia ser onde esse leite? Diz que uma vez foi comprar veneno para rato na agropecuária, o infeliz do funcionário perguntou para ele, é para levar? Ele falou, não, aguarda aí que vou buscar o rato para comer na sua mão. E quando você pensa, irmão, não é que ele não tem razão, mas a maneira de usar isso, ela é exageradamente estúpida. Por que eu estou dizendo isso? As irmãs aqui casadas vão concordar rapidinho, os homens nem tanto, que todo marido tem um tanto de Lunga dentro de si. E tem hora que parece que baixa, incorpora o Lunga naquele marido. Ah! E aí só Deus sabe o que é que vem. Então teve um dia desse, irmão, que o Lunga baixou em mim. Gente, deixa eu explicar que é brincadeira. Eu fiz isso de manhã, teve gente rindo, mas teve um misericórdia, meu pastor. É uma brincadeira, ok? Essa inclinação a agir dessa forma, semelhante ao Lunga, quase me dominou. Pronto. Então o que acontece? Israel, meu filho, estava pulando no sofá. A maior parte dessas histórias, outro dia alguém ficou até ofendido, falou, pastor, o senhor não vai contar a história dali? Eu falei, então, em outra mensagem, porque ela comportava bem melhor. Mas Israel está lá pulando no sofá. Irmão, eu estou ali, meu Deus, o sofá custou caro, vai acabar com o sofá. Mas, ao mesmo tempo, estou vivendo um drama dentro de mim, um dilema. Por quê? Eu sou parte de uma geração que não podia brincar no sofá. O sofá era para uma tal de visita que nunca aparecia. E nós que morávamos ali, todo dia não podia usar. Hoje, nos outros dois cultos, o Paulo quase chorou quando eu falei, é verdade. Aí a gente faz umas promessas bobas, eu dizia, quando crescer, filho meu, fala o que quiser no sofá e ninguém vai impedir. Agora está lá meu filho pulando no sofá, e eu, ai meu Deus do céu, por que eu falei isso? Deixa que pule. Mas de repente ele começou a pular de um sofá para o outro. Falei, bonitão, vem cá. Você quer pular no sofá, estragar o sofá, é uma coisa. Se você quiser pular um do outro, de um para o outro, você vai acabar caindo. Papai não quer que você se estrague. O que é diferente é estragar o sofá. Você vai se machucar. Não vou cair, papai. Filho, aprenda a sabedoria milenar. Seu avô tentava me passar isso. O pai é que tem razão. Você acha que não vai cair, mas não vou cair, papai. Fui para o posto de observação. Não é gorar os filhos, mas só ficar de olho. Aí está lá, pula de um sofá para o outro, do outro para um, de um para o outro. Numa das saídas, na hora de dar o arranque, o pulo, o impulso, ele escorregou na saída. Ou seja, ele não conseguiu ir muito longe, caiu no vão entre os dois sofás, bomba no chão. Graças a Deus tinha um tapete, não tão felpudo quanto ele gostaria, mas que amenizou a queda. Mas o menino já levanta, chorando, segurando o braço. A mãe, irmão, parecia um raio, parece que foi teletransportado. Blum, estava na frente do menino já na hora. Eu até assustei com a velocidade. Mas agora eu vou contar a versão do Lunga dentro de mim assistindo o que está acontecendo. A mãe corre para o menino que acabou de cair. Todo mundo viu o que aconteceu, levanta chorando. Ela diz, oh, meu filho, o que foi que aconteceu? Eu estou ali, irmão, domínio próprio, mordendo o lábio, quase sangrando. Não fala, mas tudo de mim, tudo dentro de mim quer gritar. Como que aconteceu? O menino caiu. Mas eu estou me segurando. Aí ele chorando diz, eu caí. Aí o Lunga quer dizer, não, achei que estava mergulhando para treinar, para piscina, mas estou lá me segurando. Aí a mãe vira para o menino e diz, e machucou? Eu quero gritar para Deus, irmão, não, está treinando para ficar bom no choro. Mas estou lá me segurando, Lunga, fica quieto aí, Lunga. Aí ele, aham, a mãe pergunta, aonde? O menino está segurando o braço o tempo todo. Ele, aqui. Eu quero dizer, não, estava segurando o braço para não cair. Mas estou lá, Lunga, quieto, Lunga, domínio próprio. Fica, vence, eu estou vencendo, irmão. Mas chega o ponto que é o mais difícil para mim. A mãe disse, vem cá. Mamãe vai dar um beijinho já sara. Aí, irmão, eu quero gritar para Deus e o mundo, sara nada. Não é xilocaína, não é analgésico. Tá te enganando, piá. Mas eu, segura a onda. Aí ele estende o braço. E o pior, irmão, que a mãe nem beija de verdade. Aquilo para mim é uma fraude. 2 centímetros perto, mas não encostou. Sarou e o cara de pau. Aham. Irmão, o Lunga quer voar no pescoço dos dois, mas venci, domínio próprio. Ninguém sabe o que aconteceu dentro de mim, venci. Só que chega um outro dia, tá lá o Israel pulando de novo do sofá. Daqui a pouco começa a pular de novo de um para o outro para um. Falei, campeão, lembra da outra vez que eu te avisei? Não, pai, mas agora eu aprendi, agora eu não caio mais. Sabedoria milenar, o pai tem razão, você acha que vai acontecer? Não vai. Fui para o posto de observação de novo. Pula de um para o outro, do outro para um. Irmão, parecia replay. Tipo o gol da Alemanha. Você não sabe se está acontecendo de novo, se é a repetição. Você tenta administrar, não pode ser tão parecido. De novo. Eu não sei se foi na ida ou na volta. Não sei se foi em cima do mesmo braço, mas blum, caiu ali naquele vão. Dessa vez o raio fui eu. Irmão. Teletransportei para frente do menino. Aí ele já levanta assustado com o tombo. Agora tem o louco do pai na frente. Tentou me driblar, cerquei para um lado. Foi para outro, cerquei. Falei, hoje é nós, mano a mano. Falei, de jeito nenhum que a mãe vai fazer esse drama todo. Aí o menino já estava assustado com o tombo, com o pai assim na frente, ficou pior ainda. Começa a chorar ainda mais. Falei, engole esse choro, moleque. Como um bom pai, o que eu fiz? Dei um sermão. Eu não te falei, começou a chorar. Engole esse choro, tu é homem. Eu não te falei que se você ficasse pulando, você ia cair. Falou. Engole o choro. Falou. Falei, olha para mim, meu filho. Ele olhou, falei, então, bem feito! Se tivesse ouvido seu pai, ele tinha caído. Esparramei tudo que tinha direito. Ou não. Agora é a versão da minha mulher me esculhambando, né, fazendo a coisa vir à tona do jeito que ela olhou. Ela olha para mim e diz, meu amor, quando alguém está se afogando, não é hora de dar sermão porque não aprendeu a nadar. É hora de jogar boia. Sermão até pode ser dado depois, mas é hora de jogar boia. Falei, até que faz um pouco de sentido isso que você está falando. Ela olhou para mim e dizia, a propósito, quando a mãe diz, eu vou dar um beijo à Sara, não é passar o braço da criança, é a alma. Ela não falou, mas eu entendi assim, é a alma, seu ignorante. Falei, desculpa aí, nunca mais falo mal. Irmão, é evidente que raramente o pai vai ter essa conexão de consolo com a mãe. A gente olha, obviamente, o papel do pai, para a autonomia, para a independência, para uma série de coisas inquestionáveis. Há um equilíbrio, uma sabedoria no que Deus fez. Mas a mãe tem esse papel de consolo. Por que eu estou mexendo nisso, querido? Eu acredito que quando nós temos uma limitação na nossa visão familiar, a nossa ótica para entender Deus, ela passa a funcionar como se fosse, na verdade, uma lente de distorção. Dependendo da experiência familiar que eu e você tivemos, nós vamos desenhar uma caricatura de Deus. Deixa eu te dar um exemplo disso. E o ponto que eu quero explorar aqui, que a visão que você tem de família, para encerrar, ela afeta a visão que você tem de Deus. No início do meu ministério pastoral, lá em Guarapuava, acho que isso foi lá pelos idos de 1997, eu estava no culto adorando a Deus um dia, um culto gostoso, louvor fluindo, adoração. Eu estou ali com as mãos erguidas, de repente vem no meu espírito uma impressão. Sai do seu lugar, vai lá no fundo, abraça fulano de tal. Eu dou uma olhada para o fundo, consigo ver o fulano, o irmão, ele era maior do que eu, maior que a maioria, dá para vê-lo de longe. Pensei, bom, está lá mesmo. A minha cabeça ficou especulando, será que é Deus mesmo falando? Será que é o Espírito Santo no meu espírito? Será que é imaginação minha? Aí pensei, falei, Deus, a igreja é sua, mas as regras são nossas. Tem hora de abraçar. Quando a gente chega, quando vai embora, quando muito um cântico de comunhão, e tem uns que faz isso só mandado, mas não é nenhum desses momentos. Isso deve ser de Deus, não. Volto lá adorar, aquilo vem de novo. Sai do seu lugar, dá um abraço em fulano de tal. Falei, Deus, se for você mesmo, vamos especular aqui. O senhor sabe que as ovelhas do seu rebanho são ciumento. Eu vou lá no fundo abraçar um só e mais ninguém. Amanhã o senhor continua sentado no seu alto sublime trono e eu que estou com a encrenca aqui embaixo. Falei, isso é coisa de inimigo, pensei. Vamos voltar a adorar. E aquilo vem, sai do seu lugar, vai dar um abraço fulano de tal. Falei, Deus, o senhor sabe que nós, os homens, não somos assim tão dados a afeto. Vou chegar lá semana e me abraçar o cara sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação. Ele pode me estranhar. Nem o senhor vai querer isso. Irmão, não tinha argumento que parasse aquilo. Sai do seu lugar. Vá lá dar um abraço fulano de tal. Pensei, seja o que Deus quiser, saí. Então, assim, do lugar onde eu estava, ele estava atrás de minha esquerda. Como se eu estivesse aqui na primeira fileira adorando. Eu saí pelo corredor, próximo à parede. Ele era, o auditório lá é mais comprido que largo. Ele estava bem lá no fundo. Estava assim, na segunda fileira, na segunda cadeira do lado do corredor. Então, eu cheguei, tinha uma pessoa entre eu no corredor e ele, mas quando eu cheguei bem perto, eu percebi que ele não parecia estar cantando junto com os outros, estava de olhos fechados, porque a boca não batia com a música, é que nem novela mexicana, vê um movimento de boca e ouve uma voz que não combina com aquele negócio. Aí eu pensei, ele deve estar orando, pelo jeito que mexia o lábio, na minha limitação da minha leitura labial, eu pensei, está orando. Quando me pareceu falar um amém, que foi o que fez ele fechar a boca e ficar quieto, depois, sem movê-la, eu pensei, terminou a oração. Peguei e cutuquei ele. Quando cutuquei, só de me ver, ele já levou um susto. Eu já fui me explicando. Falei, pode parecer estranho, mas Deus mandou aqui para te dar um abraço. Já que estava ali, mandei um abraço apertado, gordo, assim daqui, isso para valer. Pensa num cara que começou a chorar que nem criança. Que nem criança foi no início, depois foi pior do que criança. Esse cara urrou, gritou, babou tudo na minha camisa, aleluia. Irmão, eu que queria que a manobra fosse rápida e discreta. Agora está todo mundo olhando, minha vontade é dizer, é ele, não sou eu. E ele não me largava mais. Você já teve uma experiência do abraço virar unilateral? Você já acabou seu abraço, mas o outro não te solta. O meu já tinha terminado, o dele não terminava. Quando finalmente ele me soltou e se recompôs, eu sem entender nada do que está acontecendo, curioso, perguntei para ele o que foi que aconteceu. Ele disse para mim, senhor, não tem ideia. Quase que o Lunga manifesta novo, é por isso que eu estou lhe perguntando. Aí ele disse, pastor, o senhor sabe que desde que eu entrei na igreja, a dificuldade que eu tenho, com essa ênfase exagerada até que vocês dão, e Deus como pai, é pai para cá, paizão, paizinho, pai o tempo todo. Quando ele falou isso, eu interrompi ele, falei, você não teve pai? Esse é o típico comportamento de quem não teve pai. E ele falou, não, pastor, eu tive um pai. Meu pai cuidou da gente, mas não foi essa figura carinhosa que vocês tentam desenhar quando falam de um pai. Ele disse, meu pai nunca elogiou a gente, meu pai só amaldiçoava a gente. Xingava e amaldiçoava. Ele disse, meu pai nunca deu um abraço em nenhum de nós, os filhos e filhas. Contato físico era só as surras, que além de injustas, beirava o abusivo. Ele disse, pastor, eu estava aqui no louvor e adoração. Ele falou, eu estava lá nas galáxias, você não faz ideia, eu estava longe. Aí o líder louvou e disse, sobe agora no colo do papai. Ele falou, eu voltei na hora, lá de onde estava, foi um balde d'água fria, acabou com o meu momento. Ele falou, na hora, eu percebendo minha reação tão exacerbada, exagerada, ele falou, eu mesmo falei, eu devo ter um problema sério. E ele falou para mim o seguinte, naquela hora ele orou e disse, Deus, se é tão importante te entender como pai, eu quero te entender como pai. Mas eu não posso olhar para você como pai pela ótica do pai que eu tive. Eu preciso te enxergar a partir do pai que você é, não do pai que eu tive. Então ele disse o seguinte, Deus, o que eu mais quis receber do meu pai nunca tive. Se eu vou te entender e relacionar como o pai perfeito que eu não tive. O que eu mais quis receber de meu pai nunca tive foi um abraço. Ele falou, se você... Eu te desafio a vir me dar um abraço de pai. De repente ele parou e falou, não, eu estou exagerando. Até evangelizar que é tão importante, o senhor terceirizou, delegou para a igreja, o senhor faz através dos outros. Então ele falou assim, eu não vou pedir que o senhor venha pessoalmente. Mas ele falou, se você mandar alguém em teu nome, dizendo ter sido enviado por você como um representante seu para me dar o abraço de pai que eu nunca tive. Ele diz, eu vou entender isso como um sinal de que é importante reconhecer sua paternidade. E na hora que ele falou o amém daquela oração, sincronizado, na hora que ele disse amém, eu cutuco ele, digo aí, pode parecer estranho, mas Deus mandou aqui para te dar um abraço. Irmão, aqui já caiu que nem uma bomba dentro desse cara, porque era o sinal que ele pediu, mas Deus não parou no sinal. O Espírito Santo, aquele que Jesus chamou de consolador, o mesmo que já está movendo aqui nesse auditório, meteu a mão lá dentro do peito desse cara e começou a puxar raízes emocionais antigas. Falou, pastor, eu urrei, eu gritei, eu chorei, porque doeu. Deus foi arrancando coisas dentro, é como se raízes saíssem de dentro do meu peito. Ele falou, o senhor não tem noção da cura que eu passei e do que eu experimentei aqui agora. A vida dele com Deus, que ele nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Um dia desse eu reencontrei ele lá em Guarapuava, o Ciro. Falei, Ciro, vamos repassar a história, que eu estou contando muito isso numa mensagem minha. Não quero me empolgar e, por acidente, mudar nada. Então fui checando todos os pontos. Falei, não, pastor, é exatamente isso. Eu falei, só tem a parte que o senhor não sabe, que eu quero te atualizar. Que tem a ver com o depois. Porque ele falou, na época você me disse, com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Ele falou, pastor, nesses últimos anos, eu já repeti a minha experiência com outras 5 pessoas. Gente que fez a mesma oração e eu estava lá na hora certa para dar o mesmo abraço e ver o mesmo efeito acontecendo neles. Ele falou, já são mais 5 que tiveram a mesma experiência. Irmão, sabe o que eu passei a entender? Que a visão que eu e você temos da nossa família, ela afeta a maneira como nós olhamos para Deus. Eu gosto muito de pregar sobre fé. Em todas as 3 igrejas que eu pastorei, 3 cidades aqui do Paraná, esses 20 e poucos anos, eu sempre pregando sobre fé, encontro na igreja o que eu apelidei de incrédulos crônicos. É uns caras assim que a coisa não vai. Você está lá pregando, Deus disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Tem uns que estão te olhando com aquela cara, eu vou voar. Mas tem uns que estão com aquela cara cética. Muitas vezes, sem que a pessoa perceba, até inconsciente, dentro dela está assim, sei, já ouvi essa história antes, até que papai saiu de casa. A maior parte das pessoas, não estou dizendo 100%, A grande maioria das pessoas que eu acompanhei, que demonstravam essa atitude de serem incrédulos crônicos, viveram experiências duras de rejeição ou abandono. E muitas vezes, querido, a gente simplesmente transporta a nossa experiência e olha para Deus através da ótica da nossa experiência. Nós não podemos fazer isso. No Salmo 27, 10, Davi diz: ainda que meu pai, minha mãe me rejeitem, me desamparem, o Senhor me acolherá. O que ele está dizendo? Deus nunca vai me tratar como meus pais me trataram. Porque não há perfeição na família terrena, querido, porque nós somos imperfeitos. O livro de Hebreus diz: nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes parecia. Fizeram o seu melhor, mas não significa acertar em tudo. Eu posso falar isso dos meus pais, posso falar de mim hoje como pai. Eu tento fazer meu melhor, não quer dizer que eu estou acertando em tudo. E, obviamente, no contexto da família, as maiores feridas às vezes se instalam. Por quê? Porque decepção é proporcional à expectativa. Onde a expectativa é baixa, que ninguém se machuca. Onde a expectativa é alta, pode ter certeza que vai ter mais dor. A decepção será maior. É por esse prisma que você vai entender o Salmo 55, 12. Davi diz: se fosse o estranho, eu entenderia. Se fosse o inimigo dele, eu me esconderia. Mas tu, meu amigo, nós íamos juntos em alegre procissão à casa de Deus. É uma espécie de desabafo, de até tu, Brutus. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Se entrasse um louco pela porta ali agora e começasse a xingar a gente, tudo quanto é nome feio, eu creio que as reações seriam diversas. E algumas são meio padrão em todo lugar. Primeiro, ia ter aquele grupo mais espiritual que ia dizer: está amarrado em nome de Jesus. Segundo, ia ter aqueles que ri de qualquer tragédia que está acontecendo. Tem uns que não aguentam segurar isso. Eu já tive isso algumas vezes. Tem que socorrer alguém e segurando o riso. Ia ter gente com certeza ia rir. Tem aqueles mais práticos, às vezes os camaradas mais fortes ou de um tamanho maior, quer dizer, vão botar para fora. Mas sabe o que eu duvido que teria? Gente debruçando o encosto da cadeira aí da frente, chorando: olha o que ele falando de mim. O que um estranho fala de você, irmão, não tem o poder de te atingir, não importa o xingo que foi. Agora, quando alguém que você ama fala algo bem menor, o estrago é bem maior. É verdade ou não é? Porque decepção é proporcional à expectativa. Por conta disso, quem já fez nosso curso de membresia aqui sabe que a gente sempre repete uma promessa. A gente termina o curso, eu digo: olha, eu vou fazer para vocês uma promessa. Às vezes só falta eu dizer: juro solenemente. Já teve momento de eu dizer: olha, em nome de Jesus, quero empenhar a minha palavra. E a turma fica olhando, eu digo: eu prometo que nós vamos falhar com vocês. Eles olham o quê? Eu falei: eu prometo que nós vamos falhar com vocês. Eu digo: não bote a expectativa que vai ser diferente, porque não vai. Outro dia um irmão me mandou um e-mail, falou: pastor, o senhor é um homem de palavra. Prometeu decepcionar, a gente cumpriu. Eu mandei um e-mail de volta, falei: eu nunca prometi decepcionar. Eu só prometi falhar. Falei: a falha só virou decepção porque você não acreditou em mim. Se você tivesse acreditado na promessa, não tinha virado decepção. Irmãos, nós precisamos entender que no ambiente familiar, isso vai acontecer bastante. Você já percebeu como a adolescência, na maioria das famílias, é um período onde os filhos entram em rota de colisão com os pais? Outro dia alguém me perguntou: pastor, por que o senhor acha? Falei: olha, na minha humilde e leiga opinião, mas a gente lida com gente, especialmente com família, há muitos anos, eu percebo algo: as crianças, os filhos, olham para os pais achando que eles são super-heróis. Meu irmão achava que meu pai tinha superpoderes. E meus filhos já me olharam dessa forma. Eu tinha uma brincadeira que eu repetia com eles, parava no farol e dizia: olha a autoridade do papai. Vou contar até três, vou dar uma voz de comando: a luz vermelha apaga, a verde acende. Eles ficavam olhando: um, dois, três, esses três, dois, um. Verde, acende o verde. Eles: uau! Irmão, era uma brincadeira que era para ter durado uma vez, virei refém. Faz de novo, papai, faz de novo, faz de... E aquele negócio foi perpetuando. Um dia eu paro no farol, estou preocupado com um monte de coisa que tinha a resolver da igreja, cabeça longe. Vai, vai, pai, você não vai fazer o quê? O negócio da luz. Aí já nem dá tempo de contar. Eu: verde, abriu. Eu disse: uau! Só que o carro saiu, eu voltei a pensar no que eu precisava. Um dos dois, não lembro se foi o Israel ou Alice, pergunta: papai, como é que você consegue? Como que eu consigo o quê? Estou ali distraído. Esse negócio do farol. Falei: o papai fica olhando para o outro do lado. Quando esse fecha, eu sei que isso abre. E uma hora que eu vi, tinha entregado o ouro. Eu nunca vou esquecer a cara de decepção daqueles dois bichinhos. Eu acho que foi Israel, porque era o mais velho, mas um dos dois me disse: quer dizer que você não tem superpoderes? Eu falei, papai, não tem superpoderes. E aí que eu fui me tocar, irmão, que outros já brincaram comigo quando era menor. Um dia eu estou no culto cantando um hino antigo que dizia chuvas de bênçãos. Isso é da sua época ou não? Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Olha, lembrei, abriu o baú. A gente está cantando esse negócio de chuva de bênção na cabeça da criança, tudo é literal. Eu fico tentando imaginar o que são essas bênçãos, né? Aí eu viro para o meu irmão mais velho, que eu achava assim a criatura mais inteligente do mundo. Aí pergunto para ele, o que é chuva de bênção? Ele disse, você não sabe não? Eu falei, não, estou te perguntando. Não tem a chuva de água? Eu falei, essa eu conheço. Então, chuva de água, ela não cai do céu e molha a terra? Eu falei, sim. Se for chuva de bênção, ela sai do chão e molha o céu. É o contrário. Irmão, pensa num cara que acreditou. Você não sabe o quanto eu procurei essa chuva. O dia que eu realmente entendi que ele estava só me zoando, como diria o nordestino, me mangando, ou a geração de hoje, de fazendo bullying. Irmão, pensa na decepção. Até hoje jogo isso na cara dele. Você não perdoa, não? Eu falei, perdoei, mas vou te lembrar para sempre. Os filhos, quando entram na adolescência, eles saem da ingenuidade da infância, de achar que os pais são super-heróis. E agora, se eles ainda acham que são super-heróis, eles já descobriram as criptonitas do papai e da mamãe. E a decepção se instala, querido, porque não foram preparados para lidar com a realidade. Eu percebo a diferença que faz quando eu e você tratamos os nossos filhos assim. Preparando eles para a realidade. Um dia, eu me desentendi com a Kelly, a gente brinca que o crente não briga, tem excesso de comunhão. Eu e minha esposa tivemos muita comunhão aquele dia, foi assim, faísca para todo lado. E a gente, infelizmente, além de ter errado, fez isso na frente das crianças. Depois a gente se arrependeu, consertou, e a gente diz, agora vamos consertar com eles. Porque tem casal, irmão, que faz um fuzuê na frente dos filhos, depois conserta as coisas lá no quarto, na hora do avivamento, e deixa só por isso. Aí a gente foi lá, sentou com eles, falei, olha, papai e mamãe, a gente errou na forma como agiu. A gente já se arrependeu, já se consertou com Deus, mas a gente veio pedir perdão a vocês. Não foi certo o que a gente fez, não foi um bom exemplo. E a gente começou a conversar. Eu lembro que a Alissa falou, ah, pai, a gente quase nunca vê isso acontecer, mas numa hora dessa, o medo que dá é achar que vocês não se amam mais. Às vezes a gente não faz ideia, querido, das inseguranças que tocam o coração de uma criança. Eu lembro que eu aproveitei aquele momento, falei, filha, papai está aqui para se arrepender, para pedir perdão, não para se justificar. Mas eu não posso deixar passar batido isso que você está falando. Eu falei, um ambiente onde a gente se ama não é um ambiente onde a gente não erra. É um ambiente onde a gente conserta o que a gente faz de errado. Eu falei para ela, você ama seu irmão, Israel? Claro que eu amo o pai. Eu falei, mas volta e meia, vocês não estão se enroscando aí, discutindo também? Ela parou, ficou me olhando. De repente ela abriu um sorriso e falou, pai, você é demais. Eu falei, você ama, ele não ama ou não ama? Amo. Ele ama você ou não ama? Amo. Eu falei, não é porque vocês tiveram um desentendimento ocasional que vocês não se amam. Foi um ambiente de amor, não é onde a gente não erra, onde a gente conserta. Eu amo sua mãe. Eu amo sua mãe mais do que ninguém nessa terra. Eu nunca vou me separar da sua mãe. Mas eu garanto para você que em algum momento pode acontecer de novo. Eu espero que a gente consiga ter mais classe do que dessa vez. Mas a gente vai se desentender. Mas porque a gente se ama, a gente vai passar por cima, a gente vai contornar e a gente vai seguir adiante junto. A gente tem que preparar os filhos, querido. E muitas vezes, quando existe esse choque de realidade, a coisa só fica pior. A verdade é que no ambiente de família, a gente se machuca muito. Irmão, o índice de abuso no mundo já é muito grande, no Brasil nem se fala. E não é só abuso físico, emocional, verbal, de todo gênero. Além de todas as feridas da infância, às vezes com os pais, no trato errado, tem experiência de abandono, de rejeição, a perda dos pais. E a lista vai longe. É irmão brigando com o irmão enquanto cresce. É gente que o problema não foi tão doído quanto quando criança, mas depois, quando entra no casamento, forma sua família. Bate de cara com a decepção de um divórcio, de uma traição. E ao longo do caminho, talvez as maiores feridas aconteçam dentro do contexto familiar. Mas o que eu e você precisamos entender? Que Deus não quer que a gente olhe para Ele com a ótica da nossa experiência. Ele quer que a gente o entenda pela revelação da sua palavra. Mas a gente também precisa entender que Deus quer preencher as lacunas familiares. No Salmo 68:5, ele se revela como o pai dos órfãos. Sabe o que ele está dizendo? Você é órfão, que não teve pai. Me deixe ser seu pai. Ele está dizendo, eu quero preencher esse lugar. Eu quero preencher essa lacuna dentro de você. E quando a gente entende isso, querido, nós vamos para um ponto que eu acredito que é essencial. Anos atrás, Deus me disse, eu não quero que você pregue só restauração familiar. O Senhor me disse, eu quero que você pregue a restauração da visão familiar. Eu falei, qual a diferença? O Senhor me disse, a diferença é que há casos onde a restauração familiar não é mais possível. Primeira reação minha é um choque. Como que Deus disse que algo não é possível? Mas se você teve um problema sério com o pai ou mãe no passado, e eles já morreram, hoje você pode perdoá-los, você pode receber cura para o que você passou, mas eles já morreram, irmão. Esse relacionamento não vai voltar mais. Acabou. Não volta mais. Não tem mais nada a fazer em prol do relacionamento. O que você pode tratar é com o saldo que ficou. Mas o relacionamento não volta. Tem gente se convertendo no terceiro ou quarto casamento. E graças a Deus encontrando misericórdia ou se voltar para o Senhor. Mas tem como restaurar todas as três, quatro famílias? Não, irmão. Há situações onde isso não tem mais como ser feito. Mas no mínimo a gente precisa restaurar a visão familiar. E Deus falou comigo muito claro 11 anos atrás, eu não quero que você pregue casamento só para os casados. Eu não quero que você pregue criação de filhos só para os pais. Toda pessoa tem que entender tudo que a minha palavra diz sobre família. Porque, irmão, quer você forme ou não a sua família, você vai viver com a família da fé e com a família celestial. E quando as nossas convicções de família são moldadas na nossa experiência e não na revelação da palavra, nós temos uma lente de distorção da revelação de Deus. Eu mencionei, tem muita gente presa num lugar de incredulidade. Tem gente que não consegue confiar nas promessas de Deus. Você começa a mexer no histórico e percebe que a pessoa cresceu num ambiente onde as promessas não eram sustentadas. Se você viver olhando pela ótica da sua experiência apenas, a sua visão de Deus vai ser limitada. Mas Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus e permitir que ela sare a nossa alma e traga uma nova perspectiva da visão familiar. Para encerrar, eu quero te dar um exemplo. Eu diria que de 70% a 80% dos jovens, dentro das igrejas que eu pastoreei, nessas duas décadas, esses mais de 20 anos, eu não estou falando de fora, querido, estou falando de dentro. De 70% a 80% dos jovens, não estou falando de quem converteu depois, porque não dá para esperar isso deles. Mas dos que cresceram dentro da igreja, criados no Evangelho, não se casam mais virgens. Eu louvo a Deus pelo movimento do pastor Nelson, lá de Vitória, com Eu Escolhi Esperar, que está levantando de novo essa bandeira, não só dentro da igreja, mas para o lado de fora, não importa a zombaria. Qual é o dano, querido, desse tipo de decisão? Não é só os problemas que virão, e a gente podia fazer uma lista enorme, desde referencial de comparação, princípio espiritual, herança possuída antecipadamente, não abençoado no fim. Eu não vou nem mexer no como isso influencia a família e o casamento em si. Eu quero que você pense na visão familiar. A partir do momento que a gente aceita que a cultura do mundo entra engolindo e devorando os nossos princípios, e a gente abraça esse conceito do lado de fora, nós estamos comprometendo a nossa capacidade de entender o que é se guardar em pureza para o casamento. Qual o dano que isso traz? O maior evento no calendário de Deus na Bíblia é um casamento. É a vinda de Jesus, que é apresentada como noivo vindo ao encontro da sua noiva. Efésios 5 diz que essa noiva deve aguardá-lo como? Pura, santa, sem mancha, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmão, como a geração atual vai conseguir absorver a mensagem de santidade, de se aguardar puro para o noivo, o Senhor Jesus, nós como igreja, quando os nossos valores, na maneira como formamos casamento, isso hoje já se tornou irrelevante. A gente não consegue absorver a mensagem de santidade. O que o diabo conseguiu, que ele não foi só bagunçar as famílias. Ele está conseguindo bagunçar a nossa relação com Deus. É por isso que a gente precisa de ajuste. É por isso que a gente precisa de conserto. É por isso que a gente precisa de temor. O tipo de pai ou de marido que eu tenho que ser dentro de casa, irmão, não vai afetar só a qualidade de vida emocional. Dependendo desse comportamento, isso vai dizer qual a visão de Deus que meus filhos vão ter um dia. E é muito sério que eu e você possamos entender família e não brincar com isso. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria que nós orássemos. Se enquanto eu estava ministrando, você começou a lembrar de histórias e episódios da sua própria família, se talvez você reviveu momentos da sua infância que você nem costumava lembrar, e descobriu que ao lembrar essas coisas você ainda sente dor aí dentro, isso é um sinal, uma evidência de que você ainda precisa de cura. Talvez Deus tenha mexido em algum aspecto disso um dia, mas é sinal de que algo ainda precisa acontecer aí. E eu creio que nessa noite, além de ter instrução da palavra de Deus, eu creio que Deus quer trazer cura e restauração para os nossos corações. O mesmo Espírito Santo que meteu a mão no peito daquele irmão e puxou aquelas raízes emocionais, ele está aqui. Ele está se movendo nesse lugar. Ele pode fazer algo por você que você não faz nem ideia. Ele não só pode, ele quer trazer restauração. Talvez, nessa noite, Deus está trazendo à tona coisas do seu coração para mostrar não só a importância, mas a necessidade que você perdoe alguém. Talvez você foi vítima de abandono, da rejeição, da dor de ter perdido os pais muito cedo. Talvez você viveu outros tipos de abusos emocionais, verbais, talvez até físicos. E você sabe que Jesus disse que é de coração que a gente tem que perdoar. E eu quero te desafiar a declarar perdão. Mas talvez você está aqui e você não é quem tem que perdoar. Talvez você seja aquela pessoa que tem que pedir perdão. Talvez você não seja o cônjuge que foi traído. Talvez você seja o que traiu. Talvez você seja quem abandonou. Talvez você seja quem feriu e machucou. E graças a Deus você tem encontrado misericórdia e restauração para você. Mas isso não significa que você não deva proporcionar restauração para os outros que foram feridos. Talvez você é alguém que antes de conhecer o Senhor gerou um filho fora do casamento. E para evitar o escândalo, preferiu o silêncio e o abandono. E essa criança, que talvez hoje possa até ser um adulto, não tem culpa nenhuma disso, querido. Eu creio que nestes dias há um vento de restauração soprando. E alguém diz, pastor, o senhor crê que o vento está soprando, que vocês estão falando de família? Eu falei, não. Nós decidimos falar de família porque percebemos o vento soprando. Percebemos que Deus quer fazer algo. E eu quero orar com você, eu quero que você coloque sua vida diante de Deus, sua casa diante de Deus. Mas que basicamente você ore dizendo, Senhor, restaura a minha visão familiar. Fala com Deus. Eu pedi para você ficar em pé, mas você tem liberdade. Para orar em pé, sentar, de joelho, seu lugar, aqui na frente, no fundo, onde você quiser. Mas não se distraia. Meu Deus, nós nos colocamos diante do Senhor agora. E clamamos pelo toque restaurador do Espírito Santo, Consolador. Clamamos por cura e restauração. Assim como Davi aprendeu a te olhar além da limitação familiar, dizendo ainda que pai e mãe desamparem, o Senhor me acolherá. Nós também queremos aprender a te enxergar da mesma forma. O Senhor é um Deus que preenche lacunas familiares e nós clamamos por isso. Que a tua palavra molde a nossa visão. E que isso nos afete profundamente, trazendo cura não só para dentro de casa, não só dentro da família, mas na própria relação contigo, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus nessa hora. Que haja graça e favor. Que a unção do Senhor nos toque. Que o poder do Senhor se manifeste nesse lugar. E na vida de cada um de nós. Mesmo daqueles que nos acompanham agora à distância, Senhor. Pela transmissão ou gravação dessa mensagem, eu oro que o Teu Espírito Santo os envolva. E nós clamamos que algo aconteça dentro de cada um de nós, não apenas aqui, não só agora, ao fim dessa reunião, mas a partir desse momento. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.